palavra de Deus é para hoje. Encontre na Bíblia um caminho seguro. Palavra Viva, um programa de Samuel Aires.
Olá, prezado ouvinte. Onde quer que esteja, seja em casa, no carro, no trabalho ou em outro sítio qualquer, quero agradecer-lhe por estar neste momento sintonizado com a RCS, mas sobretudo sintonizado com a Palavra de Deus. É sempre um privilégio poder conversar consigo sobre temas que tocam o coração e com certeza moldam a nossa vida. Hoje vamos entrar numa daquelas narrativas que nos chamam à reflexão séria, mas profundamente necessária. Uma história que nos alerta para o perigo de misturar o santo com o profano e que nos lembra que a presença de Deus é um privilégio sagrado. Falo-lhe de Nadab e Abiú, dois homens que receberam luz, privilégios, oportunidades extraordinárias, mas que escolheram aproximar-se de Deus à sua maneira, ignorando as ordens divinas. O povo de Israel estava no deserto, tinham recebido os 10 mandamentos, tinham também recebido instruções detalhadas sobre o tabernáculo, sobre os sacrifícios, sobre o sacerdócio. Deus não tinha deixado nada ao acaso. Cada detalhe tinha significado, tal como vimos no último programa. Cada gesto tinha o seu propósito. Cada símbolo apontava para a santidade de Deus que habitava no meio do seu povo. A família de Arão tinha sido escolhida para o sacerdócio. Deus dissera: "Faz também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, para me oficiarem como sacerdotes." Nós podemos ler isto em Êxodo 28.1. Nadab e Abiú, Eliézer e Itamar foram consagrados para servir diante de Deus. Tinham sido separados, ungidos e instruídos. Tinham visto a glória divina no monte e tinham recebido os privilégios que nenhum outro israelita tinha recebido. Mas havia algo na formação destes dois homens que não estava alinhado com a santidade do seu chamado. Nadab e Abiú não haviam sido provavelmente ensinados nos hábitos de domínio próprio. Um pai provavelmente transigente, como era Arão, levou-os a negligenciar a disciplina. Arão era um homem bom, mas por vezes demasiado brando. Nós acabámos por ver isso quando ele cedeu à pressão do povo e construiu um bezerro de ouro. Ele queria paz, queria evitar conflitos, queria ser visto como um líder acessível. Mas esta mesma brandura, aplicada à educação dos seus filhos, tornou-se numa armadilha. Nadab e Abiú cresceram sem disciplina, sem firmeza, sem limites claros. E quando alguém cresce sem aprender a obedecer ao pai, dificilmente aprenderá a obedecer a Deus. E aqui encontramos uma lição para nós hoje, querido ouvinte. Vivemos numa época em que muitos pais têm medo de corrigir, têm medo de confrontar os seus filhos, têm medo de dizer não. Confunde-se amor com permissividade. Confunde-se paz com silêncio. Confunde-se bondade com falta de firmeza. Mas a palavra de Deus é clara. A disciplina é um ato de amor. A correção é uma proteção para os filhos. A firmeza é cuidado. Quando não corrigimos no momento certo, criamos problemas maiores no futuro. A paz que se quer a todo o custo transforma-se mais tarde em confusão, dor e conflito. A indulgência de Arão preparou os seus filhos para se tornarem objetos dos juízos divinos. E o mesmo pode acontecer connosco se confundirmos amor com permissividade. Deus tinha dado instruções claras sobre o uso de incenso e de fogo no santuário. Não ofereceis sob ele incenso estranho, é o que nós lemos em Êxodo capítulo 30, versículo 9. O fogo que deveria ser usado no incensário era o fogo sagrado que tinha sido acendido no altar. Esse fogo representava a presença divina, era símbolo da santidade de Deus, era um lembrete constante de que a adoração não era um ritual humano, mas uma resposta à iniciativa divina. Quando o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício, o povo caiu com o rosto em terra. Era a confirmação de que Deus estava ali. Este fogo deveria ser mantido continuamente aceso. Era sagrado. Mas Nadab e Abiú decidiram usar outro fogo. Fogo comum. Fogo que Deus não tinha ordenado. Fogo estranho. E ao fazê-lo, misturaram o santo com o profano. Misturaram o que era de Deus com o que era humano. misturaram a ordem divina com a criatividade pessoal, misturaram a santidade com a irreverência, e Deus não aceitou. Saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. É o que nós lemos em Levítico capítulo 10, versículo 2. Não porque Deus fosse severo, mas porque a irreverência deles colocava em risco toda a nação. Se Deus tivesse permitido que o erro passasse impune, Israel teria concluído que a santidade não era importante, que a adoração poderia ser moldada ao gosto de cada um, que o santuário era apenas um ritual vazio. E, quando olhamos para este momento tão solene da história de Israel, percebemos que o problema de Nadab e Abiú não foi apenas o fogo errado. O fogo estranho foi apenas o sintoma visível de algo muito mais profundo, uma atitude interior que já vinha a ser construída há muito tempo. Uma irreverência silenciosa, uma falta de disciplina, uma espiritualidade superficial que, no momento decisivo, se revelou fatal. Eles tinham sido chamados para representar Deus diante do povo, mas não tinham deixado Deus transformar o seu caráter. Tinham sido consagrados ao sacerdócio, mas não tinham consagrado o seu coração. E isso leva-nos a uma reflexão muito atual, porque ainda hoje também podemos cair no mesmo erro e pensar que basta estar na igreja, basta ter um cargo, basta participar em atividades, basta conhecer doutrina. Mas Deus não olha apenas para o que fazemos, Ele olha para o que somos. Ele vê o coração, Ele vê as nossas motivações, prezado ouvinte. Ele vê a forma como tratamos o que é santo. E quando começamos a misturar o santo com o profano, seja em palavras, em atitudes, em hábitos ou mesmo em escolhas, abrimos espaço para que a irreverência se torne normal. E quando a irreverência se torna normal, a presença de Deus deixa de ser sentida. A Bíblia diz que o fogo que consumiu o sacrifício no altar tinha vindo do próprio Deus. Era fogo santo. Era fogo que simbolizava a sua presença. Esse fogo deveria ser mantido continuamente aceso. Era responsabilidade dos sacerdotes alimentá-lo, protegê-lo, honrá-lo. Mas Nadab e Abiú ignoraram isso. Em vez de irem ao altar buscar as brasas sagradas, pegaram no fogo que lhes era mais conveniente. Talvez estivessem com pressa, talvez estivessem distraídos, talvez estivessem confiantes demais, talvez pensassem que Deus não se importaria com detalhes, mas Deus tinha sido claro: não oferecereis incenso estranho. Repare, querido ouvinte, Deus não pôs em sua palavra ordem alguma que os homens possam obedecer ou desobedecer à vontade e não sofrer o resultado disso. Não é prazer de nos castigar. Significa que a desobediência tem consequências naturais. Quando ignoramos uma ordem divina, afastamos-nos da proteção divina também. Quando tratamos o santo como comum, perdemos a sensibilidade espiritual. E quando brincamos com as coisas de Deus, acabamos por perder o respeito pela sua própria presença. E aqui surge um outro ponto essencial. Nadab e Abiú estavam intoxicados. A Bíblia não diz diretamente, mas Deus dá imediatamente a ordem: vinho ou bebida forte não bebereis quando entrares na tenda da congregação. Nós lemos isso em Levítico 10:9. Provavelmente estes dois homens eram também culpados dessa intoxicação. Se a mente deles estivesse embotada, o seu discernimento também estaria comprometido. A realidade era que a sensibilidade espiritual destes irmãos podia estar diminuída. E quando a mente perde a capacidade de distinguir entre o santo e o profano, o coração perde o respeito pela presença de Deus. Este princípio continua válido hoje, não apenas no sentido literal, mas em tudo o que embota a nossa mente e coração. Há pessoas que nunca tocam em álcool, mas vivem intoxicadas por outras coisas, por distrações constantes, por entretenimento vazio, por conversas tóxicas, hábitos que roubam tempo de Deus, prioridades que sufocam a vida espiritual. E, quando a mente está saturada de ruído, torna-se difícil ouvir a voz do Espírito. Quando o coração está cheio de pressa, torna-se difícil sentir a presença de Deus. Quando a vida está cheia de coisas comuns, torna-se fácil tratar o santo como se fosse igual. E o mais sério é que Nadab e Abiú eram sacerdotes. Tinham responsabilidades de ensinar o povo. tinham a responsabilidade de ser um exemplo. Tinham a responsabilidade de mostrar a diferença entre o santo e o profano. Mas, em vez disso, tornaram-se o exemplo do que não se deve fazer. E aqui surge uma pergunta que cada cristão precisa de fazer. Que tipo de exemplo tenho eu dado? As minhas palavras aproximam as pessoas de Cristo ou afastam-nas? As minhas atitudes honram a Deus ou confundem os outros? Tenho vivido eu de forma coerente com aquilo que digo acreditar? Ou tenho misturado o santo com o profano sem perceber que isso destrói o meu testemunho? A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É o apóstolo Paulo que nos diz aos Gálatas no capítulo 6, versículo 7. Não é uma ameaça, é uma realidade espiritual. Quem semeia irreverência, colhe vazio. Quem semeia descuido, colhe confusão. Quem semeia desobediência, colhe consequências. Nadab e Abiú semearam descuido, irreverência e presunção e colheram a destruição. O juízo foi severo, mas a intenção foi misericordiosa. Preservar o povo, despertar consciências, impedir que a adoração se tornasse uma formalidade vazia. E ao chegarmos a este ponto da história, torna-se claro que tudo o que aconteceu naquele dia no santuário tinha um propósito muito maior do que um simples juízo sobre dois sacerdotes. Deus estava a ensinar o povo que a vida espiritual não pode ser vivida de forma descuidada, nem tratada como algo secundário. A santidade não é um detalhe, é um fundamento da relação com Deus. E quando o povo compreendesse isso, estaria protegido de muitos caminhos que o poderiam afastar da vida. Nadab e Abiú tinham recebido luz, tinham recebido privilégios, tinham recebido responsabilidades, mas não permitiram que a luz moldasse o caráter. E quando alguém recebe muito e não valoriza, o risco de cair torna-se maior. A reação de Arão é talvez um dos momentos mais marcantes deste episódio. A Bíblia diz simplesmente que ele se calou. Não protestou, não murmurou, não tentou justificar os filhos, não procurou explicações alternativas. O silêncio de Arão não foi resignação, foi reverência. Foi a aceitação humilde que Deus é santo, mesmo quando o coração humano está ferido. Foi a consciência de que a santidade de Deus está acima das emoções, acima das ligações familiares, acima das interpretações pessoais. E este silêncio ensina-nos algo precioso. Há momentos na vida em que a fé não se expressa com muitas palavras, mas com confiança. Momentos em que o sofrimento não nos afasta de Deus, mas nos leva a reconhecê-lo como justo e digno de ser honrado. E é precisamente aqui que esta história toca a vida do ouvinte de forma tão direta, porque todos nós, em algum momento, somos chamados a fazer escolhas entre o santo e o comum, entre o que nos aproxima de Deus e nos afasta, entre aquilo que fortalece a fé e aquilo que a enfraquece. E muitas vezes essas escolhas não são dramáticas, não são públicas nem são visíveis. São escolhas interiores, silenciosas, feitas no coração, nos pensamentos, na forma como se vive o dia-a-dia. A história de Nadab e Abiú recorda-nos que a vida espiritual se constrói nestes pequenos gestos, nestas pequenas decisões, nessa atenção constante ao que Deus valoriza. Talvez o ouvinte esteja a passar por um momento em que sente que a vida espiritual perdeu força. Talvez tenha percebido sem querer que começou a misturar o santo com o profano. Talvez tenha deixado que a pressa, o cansaço, as preocupações ou até a rotina empurrassem Deus para segundo plano. Talvez tenha sentido que a reverência se foi diluindo, que a sensibilidade espiritual se tornou mais fraca, que a fé perdeu aquele brilho que tinha no início. Se for esse o caso, esta história não vem para condenar, mas para despertar. Deus não mostra estas coisas para afastar, mas para restaurar. Ele chama o ouvinte de volta à sobriedade, ao discernimento, à reverência e à fidelidade. E a boa notícia, querido ouvinte, é que Deus continua a ser o mesmo, continua a ser santo, mas também misericordioso, continua a ser justo, mas também paciente, continua a chamar, continua a guiar, continua a transformar. A santidade de Deus não afasta, ela purifica-nos, ela não nos destrói, ela cura-nos. Ela não nos exclui, ela chama-nos. E quando o ouvinte decide voltar-se para ele com seriedade, Deus reacende o fogo no coração, renova a sensibilidade espiritual, fortalece a nossa fé e restaura aquilo que parecia perdido. Por isso, querido ouvinte, termino este programa com um convite sério, mas profundo. Que o ouvinte permita que Deus o ajude a distinguir entre o santo e o comum. Que ele lhe dê sabedoria para viver com reverência no meio das pressões do dia-a-dia. Que o Senhor fortaleça o seu coração para que a sua vida seja um testemunho vivo da graça e da presença de Deus. E que, no meio das responsabilidades, das decisões difíceis, dos desafios que surgem, o ouvinte encontre sempre no Senhor a paz que o sustenta e a luz que o guia. Estamos a terminar este momento de reflexão, mas a Palavra de Deus continua a acompanhar o seu caminho. No próximo programa voltaremos a estar juntos para continuar a descobrir a beleza, a profundidade e a força transformadora das Escrituras. Que até lá o Senhor o guarde, o ilumine e o fortaleça em cada passo. Um grande e forte abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires.
Porque a Palavra de Deus é para hoje, encontre na Bíblia um caminho seguro. Palavra Viva, um programa de Samuel Aires.